Além dos Fatos.
Após a escolha do cardeal americano Robert Francis Prevost como Papa Leão XIV na última quinta-feira, uma onda de especulações nas redes sociais sobre a profecia do Apocalipse 13 viralizou. Internautas apontam supostas conexões entre o novo pontífice e as simbologias descritas no último livro da Bíblia, incluindo menções ao número da besta, 666, e à figura do falso profeta. Trechos como a besta, que vi era semelhante ao leopardo e o dragão deu-lhe o seu poder, são citados como possíveis referências à união entre a Igreja e os Estados Unidos. O fato do novo Papa ter escolhido o nome Leão XIV sucedendo ao Leão XIII alimentou teorias, já que o capítulo 13 do Apocalipse menciona uma boca de leão. De acordo com o diácono Ricardo José de Souza, que também é vereador em Florianópolis, a suposta profecia do Apocalipse 13 é mais uma ideia conspiracionista de pessoas que não acreditam em Deus. Ele diz: "A única profecia que eu conheço e respeito é que Deus é amor." Informações do site ND+.
Muito bem, estamos chegando. Mais uma edição do Além dos Fatos, começando por aqui na Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos juntos outra vez. Bom, e hoje o programa vai com certeza checar aí Apocalipse 13. E eu sugiro o seguinte, né, Larissa? A gente sugere que você convide amigos, pessoas interessadas, pessoas que você conhece, que gosta deste assunto, né, que já tenha conversado com você sobre a temática, para vir ouvir a conversa de hoje aqui no programa Além dos Fatos, com a Bíblia aberta, evidentemente, que aqui não é diferente, para a gente trazer aí Apocalipse 13 à tona, que é um capítulo que aborda temas simbólicos e proféticos relacionados ao fim dos tempos e apresenta a figura de duas bestas, a primeira que emerge do mar e a segunda que vem da terra. Muitas pessoas sentem medo ao ler Apocalipse 13. O que queremos hoje é entender e nos aprofundar no assunto para juntos perdermos esse medo em relação ao livro do Apocalipse. Chega de temor, né? E vamos à revelação. Apocalipse é assim, né? E o capítulo 13 também é para ser revelado. Larissa!
Pois é, Veri. Estamos também pelo YouTube, como sempre, youtube.com/NovoTempoRádio, para você vir participar com a gente da nossa enquete, também trazer as suas perguntas, os seus comentários e acompanhar por imagens também, né? Ver como é aqui dentro do estúdio, conhecer o Veri, conhecer o pastor Batistotti, o pastor Aleixo, que é o nosso convidado de toda segunda-feira.
É o chefe nessa cadeira dele.
E participar da nossa enquete, olha só. Você já estudou o livro do Apocalipse? É o que eu pergunto para os nossos ouvintes. Tem muita gente que tem medo. E aí, eu, por exemplo, passei a infância e adolescência inteira com medo do Apocalipse. Eu não podia ler nada em relação a... Nem que fosse abrir na igreja, velho. Já me dava uma certa gastrite, assim. Já dava um nervoso. Então, eu pergunto para você, ouvinte, né, do Além dos Fatos, se você já estudou o livro do Apocalipse. E 71%. A maioria diz que já estudaram sim. E 29% disseram que não. A Karine disse o seguinte, velho, aqui, ela já comentou.
Oi, Karine.
Estava no restaurante quando anunciaram, né, o novo Papa. E ela disse que ouviu de uma pessoa que poderia ser um representante até mesmo do inimigo. Fiquei intrigada e perguntei onde na Bíblia que ele leu isso. A sua resposta foi: eu nunca nem li a Bíblia. Achei interessante esse comentário. Obrigada, Vera. Minha caneta caiu, Vera me ajudou.
Detalhes do estúdio.
Detalhes de um estúdio. Pastor Gilmar Batistotti, seja bem-vindo mais uma vez ao seu programa. Pastor que está aqui com a gente todos os dias e que também apresenta o programa Bíblia Fácil, Lições da Bíblia.
Escola Bíblica.
Escola Bíblica.
Ela não está me assistindo.
Não, mas foi só
hoje. Mas
está
tudo bem. Mas está tudo bem.
Fez
propaganda de Bíblia, está resolvido.
E você juntar a Bíblia Fácil com Lições da Bíblia, dá uma Escola Bíblica.
Escola Bíblica.
É muita Bíblia, pastor, confundi. Mas geralmente eu falo bonitinho, em minha defesa.
Não, mas está tudo bem. É uma alegria estar aqui no programa. Como é que chama esse programa?
Bom de Bíblia. Além dos pratos. Além dos pratos. Bom de Bíblia, gente.
Segunda-feira.
Uma alegria. Um abraço para você que está ligado com a gente. É um privilégio. Aqui a gente, hoje eu recebi uma mensagem de uma amiga que assiste a gente toda tarde. Ela trabalha aqui na Novo Tempo, né? Ela falou assim: eu vou para casa ouvindo, curto demais, é muito bom.
Isso é bom.
É,
muito então, legal.
Pastor, mas lembrando, pessoal, que Escola Bíblica vai...
7:30 da noite, hoje, você está convidada, Larissa, para assistir e gravar pelo menos o nome do programa.
Eu não sou um grande defensor, não, mas hoje eu vou defendê-la, porque ela está saindo daqui nesse horário.
Ela
só pode assistir em trânsito.
Não, mas tá tudo bem. Tem reprise amanhã, 7:30 da manhã.
Pronto. E o pastor Robson Aleix, que apresenta, e eu vou falar certo, programa Fé para Hoje, também Entre
por
Família.
Enquanto.
Por enquanto.
Daqui um pouco pode ser outro.
Fé para Hoje. Não, é para hoje.
Para hoje é, né?
E estará ao ar hoje às 10:30 da noite, também conhecido como 22:30, falando sobre família e sexualidade. E hoje você precisa assistir.
Hoje mais do que nunca.
É, você começou a assistir ali 7:30, já se organize para não sair daqui, entendeu?
Já emenda.
É, emenda, ele emenda. Você assista ali o Escola Bíblica e vai até o Fé para Hoje. Quando der 11 horas, você vai dormir.
Isso.
Isso.
Então pronto.
Passa disso.
Isso. Olha, nossa enquete, ela continua. 72% dizendo...
Qual que é a pergunta da enquete? Qual é o nome
você
do programa?
Já estudou... Você já estudou o livro do Apocalipse? 71% disseram que sim, 29% disseram que não. Não houve alteração até o momento, né? Porque quando eu li a primeira vez aqui sobre a enquete, estava desse jeito e continua. E, dada aqui a minha introdução, o texto que o Véry também trouxe para introduzir o programa junto comigo, Apocalipse 13. É um capítulo que traz uma profecia importante, duas bestas aí que fazem parte deste capítulo e que gera muita dúvida, muito medo, muitas teorias também em cima do texto bíblico, mas pode falar, velho.
É tão importante que eu quero chamar o pessoal para chegar, somar-se aqui a nós, né? Se juntar,
sim,
a gente aqui no nosso canal no YouTube. Eu sei que o rádio está aí cheio de rádio ouvintes. Olha, rádio ouvintes. Como, né?
Como
só
você,
os decanos falam assim,
como,
né?
Você dizia.
Só os decanos.
Você começou no rádio.
Não, eu sou de posterior.
Você.
Eu sou posterior. Se falavam
você,
assim, eu mudei.
Nosso
viu?
Rádio
eu mudei
ouvinte.
O rádio. Mas olha, os decanos só que falam assim. Só que tem decano, sabe o que é, né?
Uhum.
Passou de 40 décadas.
Nossa. Nossa.
Então é o seguinte.
Que tiveram a alegria de não morrer cedo.
Exatamente, né? Estamos vivaços. Então chega mais.
Ó, diz que depois de 4 décadas, o pastor Robson já está incluído aqui.
Não, eu estou tentando seguir vocês. É que vocês estão muito na frente, eu fico tentando acompanhar.
Prepara para ele uma batina de decano, uniforme, tá? Então é o seguinte, gente, chega mais, porque o assunto é muito bom. Espalha-se, manda o link, tá? Vem aqui para o nosso canal, youtube.com/@NovoTempoRádio, ou Rádio Novo Tempo ao vivo no YouTube. Chega mais, vamos conversar sobre esse assunto que é muito importante, por isso a Larissa está tão focada. Vamos lá, Larissa.
Quero lembrar só umas coisinhas antes de você direcionar aí, Larissa, que quando a gente vai falar do Apocalipse, a gente tem, né? A gente vai trabalhar isso hoje, a gente tem a palavra não é eco, né? Mas a gente tem uma ligação direta com o livro de Daniel. E nós temos fatos históricos apresentados. Então, quando a gente tem fatos históricos, a gente determina. Foi historicamente, aconteceu isso, né? Houve isso. Agora, quando a gente vai falar de profecias, né? De algo que vai acontecer, mesmo que a gente identifique personagens, a gente sempre tem que tomar muito cuidado para a gente não ser, você citou isso, velho, especulativo, né? Como existe, por exemplo, nesse capítulo, o que significa o número 666? Né? Isso é especulativo. Né? Então, assim, existem muitas coisas. Né? Qual é o sinal? Né? Então, a gente não pode dizer aquilo que a gente não tem. Porque a profecia, ela só se entende completamente quando ela acontece. Né? Mas a gente tem sinais, tem orientações. Isso não significa que a gente não vai... que a gente não deve buscar entender, que essa é a motivação. Estude o livro do Apocalipse. Mas só para a gente tomar sempre muito cuidado, para a gente não ir por caminhos ou sermos levados, por isso a importância de a gente estudar, para aquilo que a Bíblia não está dizendo.
Por outro lado, que não deixemos de dar atenção às profecias.
Né? Exatamente, exatamente.
Dando a devida importância.
Com certeza. Então, assim, é uma linha bem, né? Porque às vezes a gente, no afã de querer explicar como, porque a profecia muitas vezes ela não detalha como as coisas vão acontecer.
Uhum.
Ele não sabe detalhes.
Exato.
Né?
Por isso se especula tanto.
Exatamente. Então, só é uma lembrança aí que eu sempre gosto de ter.
Perfeito.
Tá bom, Larissa?
Larissa.
Então agora, Larissa, você diga pra gente o que, que a gente tem que fazer. Tá bom?
É com você.
Ah, o que eu gosto muito do Além dos Fatos é que acaba virando um momento de um estudo bíblico, né?
Uhum.
Escola bíblica, pastor, também. E aí,
você viu
era
que
isso...
ficou ali. A...
Mas ela vai se redimindo com
força. Eu tô me redimindo. Era isso que eu queria fazer hoje, sabe? Estudar Apocalipse 13 pra gente poder entender, porque muita gente falou que não, nunca estudei o livro de Apocalipse. Teve um comentário que eu achei interessante, que falou que eu já li, mas estudar eu nunca estudei. Ou seja, eu só passei assim por cima. Eu queria entender Apocalipse 13. Apocalipse 13 traz duas bestas. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Queria começar entendendo o que cada besta representa. Como assim saindo do mar e saindo da terra? O que elas representam, pastor?
Eu acho importante a gente começar entendendo a linguagem bíblica. O pastor Gilmar falou aqui de regras. É, o livro de Apocalipse, como todos os livros da Bíblia, ele tem que estar sujeito às regras de interpretação que a própria Bíblia tem. Se você for parar para pensar um pouquinho...
Com a sua diversidade de gêneros literários.
Gêneros literários.
E nesse caso é profecia.
A gente fala de hermenêutica bíblica, mas hermenêutica é hermenêutica. Se você colocar as mesmas regras que você usa para ler qualquer livro antigo, já vai já estar num bom caminho.
Uma poesia,
tudo.
Uma ficção.
É compreender o gênero literário, dependendo do gênero literário, aquela palavra muda de significado. Se você está lendo um livro de humor, você tem que saber que aquilo ali é uma linguagem cômica.
Uhum.
E assim por diante. Então, por exemplo, a Bíblia tem seus termos, e os termos usados no livro de Apocalipse, eles não se divorciam do significado que eles têm no restante da Bíblia. Isso é muito importante. A gente fala assim, isso é um símbolo profético. Não. É que na profecia isso é extremamente exigente, porque a profecia dá uma precisão. Até que de vez em quando a gente fala assim, ó, eu vou me atrasar uns 10 minutos. A pessoa pergunta, 10 minutos proféticos?
Uhum.
Se é 10 minutos proféticos, são 10 minutos exatamente.
Exato, não muda.
Porque na profecia a precisão, e a precisão é dada exatamente pelos ecos. A palavra, o termo técnico é imagética. Pela imagem que aquilo gera depois. Vou dar um exemplo. Eu quero falar um ano, mas eu queria que só vocês aqui dessa sala... Eu estou aqui no centro de Nova York. E eu queria que do meu grupo, só ele soubesse de que ano eu estou falando. Aí eu vou gritar assim, é tetra, é tetra, é tetra.
Uhum. Fechou.
Fechou. Você sabe que ano que eu estou falando. Nós estamos falando de 1994.
Uhum.
Por quê? Porque isso é tão entranhado na história de um povo e na compreensão cultural deles que eles não erram. Então, quando você fala assim, mulher montada na besta, o hebreu sabe que ele está fazendo um eco, uma referência a Jezabel e Acabe. Porque Jezabel é essa figura. A meretriz do livro de Apocalipse, ela é inspirada em Jezabel e o remanescente é Elias. Ele está lá no monte, o fogo que desce do céu e tal, ele está contra a idolatria, ele está no monte, no vale de Megido, é onde aconteceu, no vale de Jezreel. Então, isso aqui é muito importante para a gente entender a linha de precisão do livro, a gente ser fiel à regra.
Vou dar outro exemplo que está no texto. A marca da besta é na mão e na fronte. Então, ele entendia.
Quem ouviu o Shema Israel...
Exatamente. Deuteronômio, capítulo 6, verso 8.
Tuas atarás na mão e te será por frontal entre os olhos. Estamos falando...
Ações, prática, ação e mente.
E lei. A lei está envolvida.
É, lei e obediência. É um comprometimento que eu tenho.
Se eu sair disso aqui, eu estou rompendo com a Bíblia total e aí virou uma eumenêutica.
Agora... E aí só para... Porque eu acho que você deu um exemplo... Você foi num caminho, assim, muito... Aí eu já... desconstruo qualquer especulação.
Sim.
Entendeu? Eu já desconstruo aqui, né? Vai ser um chip que você vai colocar, na, entendeu? Para comprar. Eu já estou destruindo isso aqui.
Especulou.
Entendeu?
Porque daí
eu já entro para especulação.
Essa é a diferença entre interpretação profética e teoria conspiratória.
Uhum.
Porque a teoria conspiratória... Agora, eu queria dar um exemplo, e se eu me delongar, me ajuda, tá? Porque o capítulo 13, ele é continuação do 12.
Uhum.
E existe uma coisa que João faz no livro de Apocalipse, que ele é quando ele freia para descrever o personagem. Então, aquela descrição, aqueles versículos que ele está usando, ele não está dizendo de um ponto histórico só. mas ele está usando a história do personagem para apresentá-lo no contexto profético. Por exemplo, ele vai dizer assim, ó, viu-se um grande sinal no céu no capítulo 12, uma mulher vestida de sol com lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Até então, esse versículo 1, ele não tem um ponto histórico que a profecia vai se cumprir, ele está descrevendo, essa é a igreja. Agora, no verso seguinte, ele vai dizer um ponto histórico. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto. Aí nós vamos localizar isso no primeiro século. Mas depois ele vai dizer assim também, olha. E viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, 12:3, estou lendo. Um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. E nas cabeças, 7 diademas. A sua causa arrastou. Tudo isso ele está usando a história para descrever. Arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Agora, ele vai colocar esse dragão que ele descreveu no momento histórico da mulher.
E o dragão vai dizer quem é o dragão lá no verso 9.
Que é Satanás.
Uhum.
Então, olha só a descrição de Satanás. Ele é grande, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, ele tem uma cauda, e com essa cauda ele arrastou as estrelas do céu. Ele não está falando que as estrelas do céu caíram no momento que Jesus veio ao mundo. Mas ele descreveu quem é essa pessoa, usa um monte de elementos da história desse personagem. Quando ele vai apresentar a besta no capítulo 13, a besta tem 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Portanto, a besta é Satanás. A besta é Satanás. A descrição de Satanás e a descrição da besta é a mesma. E por que, que a gente pode chamar de besta? Porque o primeiro animal descrito com poder de causar ferida está lá em Gênesis 3,15. Ele olha para a serpente e fala, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás os calcanhar. E descreve a guerra entre o povo de Deus e Jesus e as agências de Satanás. Então, o que, que é importante para a gente entender aqui? A besta em si, é o poder de Satanás. O que nós conhecemos física, materialmente, desse poder, são as ações das cabeças da besta. Isso é muito importante. Então, muitas vezes ele está querendo falar da cabeça usando o termo besta. E a gente tem que entender o contexto. Muitas vezes ele está querendo usar o besta, mas ele está falando de uma das cabeças dela. Eu me fiz compreender?
Talvez fique para o ouvinte, assim, o pastor está falando do mesmo personagem. Então, em realidade, o pastor está falando... Porque aqui é uma junção, então o diabo é que projeta neste poder...
Exatamente.
Né? Então é só para a gente colocar essa distinção, o diabo é que projeta neste poder aquilo que ele deseja. Porque no capítulo 12, o diabo é o grande elemento que vai perseguir o povo de Deus. E é assim que vai terminar o capítulo 12, que em realidade é uma continuação... Então, João vai ver o diabo se projetando neste poder, que é um poder, aqui a gente vai identificar um poder religioso. Aí que vai estar em conexão com o capítulo 7, né?
Aí, fechando assim, um exemplo prático para compreender, então, quando o faraó sai do Egito para exterminar o povo de Deus, ali no episódio que o Mar Vermelho está lá, aquilo ali não é a besta. É a besta, mas é a ação de uma das suas cabeças. Uhum. Deus fere a cabeça da besta. E quando feriu e matou o faraó, não acabou o mal e não acabou a perseguição ao povo de Deus. Uma cabeça foi ferida, mas sobram 6. Porque as 7 cabeças são 7 momentos históricos onde houve um poder político-militar que foi para extermínio. Uhum. Então, quando as 10 tribos do norte simplesmente desaparecem por uma ação político-militar, Deus interviu, depois houve... Mas aquela cabeça foi ferida, mas sobrou mais uma. Sobrou mais 5 cabeças. Aí você tem Babilônia, que tem uma ação. Essa Babilônia cai. Mas ainda surge outra, que é os persas, que no livro de Esther você tem uma outra ação. E essas, no momento em que o dragão persegue a mulher que deu à luz ao filho varão, quem está perseguindo o povo de Deus? Roma. Então, o que, que Roma é? Besta? Não, Roma ali representa uma das cabeças dessa besta. Ou seja, a cabeça da besta não se separa da besta. Mas o que o povo sente de ferida, de ataque, é por uma dessas cabeças. No livro de Apocalipse, a besta não morre com feridas na cabeça. Ela só morre queimada. Então, Deus vai ferindo cabeça por cabeça, até que chegou o último momento que você tem uma 7ª cabeça que se divide em 2 fases.
E eu acho que vale a pena a gente lembrar o que está no verso 2... que mostra características desse poder que o diabo vai usar, né? Era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso vai estar ligado diretamente com a descrição que nós temos em Daniel capítulo 7.
Ou seja, ele é um texto bem descritivo.
Exatamente.
Ele está falando assim, isso aqui que você está vendo, vai procurar no passado. Você já ouviu ursos, persas, os babilônicos, ele faz uma referência a tudo. E começa falando do leopardo.
É, então só para a gente entender que o diabo, ele é o grande precursor, né, o grande idealizador de usar esses sistemas em todas as épocas contra o povo de Deus. E ele vai usar aqui esta besta, né? O pastor usou a expressão aqui, né? De, como se fosse uma cabeça, né? Porque a besta não está desvinculado, né? Mas é uma ação do inimigo de Deus usando este poder, que é um poder religioso. Acho que vale a pena a gente identificar aqui por que que é um poder religioso. E a gente tem descrições claras, por exemplo, lá no verso... Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então você percebe aqui que nessa descrição você tem intenções religiosas que se opõem a Deus. Aqui usa a expressão 42 meses, né? É a mesma expressão usada em Daniel capítulo 7, que são 1260
dias ano,
né? Ou um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Então a gente tem um poder religioso, se o pastor quiser fazer a explicação histórica, né? Mas um poder religioso que sai de um poder civil, de um domínio civil, um poder religioso agora que se opõe a Deus e aquilo que Deus apresenta. Esse poder religioso que surge é o poder religioso romano, né? Então ele vem agora se opondo a Deus. Então esta primeira besta é o poder religioso romano que se opõe àquilo que era, aquilo que Deus dizia que deveria ser. E agora eles perseguem aqueles que se opõem. E a perseguição acontece por 1260
Pastor,
anos.
Pastor, só para ficar bem claro assim para o ouvinte. Essa besta, então, que a gente descreveu agora, é a besta que Não, essa que o senhor falou, pelo menos, né? É a besta que tem um poder religioso.
Besta do mar.
É besta
do mar. Isso que eu ia perguntar. A do poder religioso é a do mar.
Uhum, okay. Exatamente.
Só para a gente dividir.
Então, eu acho que o pastor trouxe de reflexão é importante para a gente. Lembra bem que a gente tem aqui uma união que é projetada e o grande personagem por trás é quem? É o diabo.
Satanás.
Satanás, que está sendo descrito no capítulo 12 como aquele que persegue.
Larissa, não sei se você tem uma pergunta para interferir aí.
À vontade, pastor.
É que, por que que eu digo que é importante a gente entender a besta com suas cabeças e com essa mente por trás desse poder, que é Satanás agindo por agências humanas? Porque o que nós experimentamos, repito, é o golpe das cabeças. Então a gente fala assim, olha, a besta recebeu uma ferida mortal. Não é isso que diz o texto. O que recebeu uma ferida mortal foi a cabeça dela. Então se recebeu uma ferida mortal, significa que historicamente aquele ponto não é definitivo, porque tem mais cabeças agindo e vão agir historicamente. Então, por exemplo, quando você chega e fazer uma conta de todas as agressões diretas de extermínio que o povo de Deus sofreu, nós vamos perceber que a besta que emerge do mar é a sétima. Se você contar, essa é a sétima cabeça.
Uhum.
Então, teoricamente, não teria mais nenhuma outra. É por isso que a besta do mar e da terra estão no mesmo capítulo, na mesma descrição, porque é uma cabeça que tem duas fases. É a mesma cabeça da besta que ela tem duas fases. A fase mar, fase terra, mas uma é uma imagem à outra.
Essa minha pergunta vai ser bem pessoal agora, então. Então, na Bíblia, é uma besta só.
É, besta só. Então, tipo, o que é
a
besta?
A sétima cabeça se divide em a besta do mar e a besta da terra.
Exatamente. Por isso que você vai lá para o Apocalipse 17 e vai entender que tem oito reis. Porque o sétimo rei, ele tem duas fases. Um oitavo rei que procede do sete.
Ainda que na descrição a gente vê essa distinção, né? Para ser didático, para a gente entender que a gente tem uma ação religiosa e a gente tem uma ação política. Porque vai se formar uma imagem. E essa imagem é projetada pelo diabo.
E historicamente, o pastor tinha falado aqui, dizer qual é a configuração sociocultural e política da besta do mar. E se a gente for pensar nesses 1260 dias, mas ainda não precisa ir nisso, porque o texto claramente diz que ela surge, a besta do mar, depois, dos primeiros anos depois do cristianismo. Então, depois do cristianismo, o que a gente tem? Você tem Roma que se desmancha. O Império Romano desmancha com as invasões bárbaras, com a gestão romana. E quando a gente chega no final, no meio do século VI para frente, Roma não subsiste. E de muitas tentativas. Mas quando Roma desmancha, as instituições que surgiram de dentro de Roma ficam em pé. Então você tem um cristianismo já estatizado, que de Constantino para frente você tem uma igreja do Estado, e essa igreja do Estado permanece. Essa igreja que fica de Roma se torna igreja católica apostólica romana. Ela é oficial. O cristianismo é oficial. É a igreja do Estado, é a igreja da Europa. O que vai acontecer nesse momento histórico é que, com o passar do tempo, por exemplo, pouco tempo depois, ela recebe as terras do Império Carolíngio. Então, ela recebe muita terra. Então, você tem o Sacro Império Romano Germânico, todas as terras que o reino franco conquistou. E, então, em alguns séculos, você tem a maior proprietária de terras da Europa, a ponto de um terço das terras da Europa serem propriedade da igreja. Isso vai dizer que ela vai ter um sistema político e militar. Se isso é difícil de imaginar, pense na descoberta do Brasil. A descoberta do Brasil acontece em 1500. E aquela bandeira, que é na vela, no meio da caravela de Cabral, tem uma bandeira. E aquela bandeira é templária. E a bandeira templária da Ordem de Cristo é do exército da igreja. Então Cabral vem para cá não só com uma frota. Uhum. Ele vem com um exército. E ele vem com o exército que são essa igreja ela tem poder econômico e militar. Nesse sentido, o poder religioso e político não estão separados.
Só para a gente lembrar que a gente está falando de fatos históricos, como, por exemplo, a gente pode citar as cruzadas. Então, as cruzadas é...
Soldados de Cristo.
Exatamente. Esse exército que a igreja tem agora como seu, né, sob seu comando.
Mantenha a inspiração. A gente vai dar uma pausinha na aula.
Esse que é uma aula, é, né? Muito cruel, velho.
É, eu não sei quantos episódios vão precisar para desenrolar esse assunto. Mas vamos que vamos. Por intervalo, já voltamos com Além dos Fatos.
Além dos Fatos. Dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre Apocalipse 13, um assunto que está muito assim comentado, né, velho?
Exatamente.
Por aí.
Intenso, intenso, intenso. E o pessoal participando aqui, inclusive, nas mídias, muitas curiosidades. Tem gente dizendo aqui, ó, vocês são feras, amo vocês. A Karine dizendo aqui, do mar é religioso, da terra é político. Deixa eu tirar aqui esse obstáculo. É político. Hoje ambos são americanos, ou são americanos, ela afirma. Bom, e por aí vai. Podem comentar, daqui a pouquinho vocês vão entrar conosco, né, nessa segunda parte do programa de hoje, que está intenso, falando sobre Apocalipse 13, revelador. Não vai ficar ninguém assustado, né, com bestas se degladiando, como o próprio Daniel ficou lá atrás, quando ainda não era revelado, ainda não poderia ver além, né? Hoje nós podemos olhar para trás e já ver as revelações importantes desse assunto, né? Para a gente não ficar aí com medo, com temor. Por isso vamos abrir a Bíblia na segunda parte.
E outra coisa, ninguém vai ser... Nós estamos deixando claro aqui que estamos falando de sistemas.
Exato.
Sistemas políticos, né? A gente se deteve no sistema político. Inicialmente era político, se tornou político-religioso, né? E é sempre bom a gente ter um professor de história também, né? Além de pastor, né?
Exato.
Porque a gente faz uma navegada. Como é que é aquela história? Quem não fez história gostaria de fazer, né?
Tem dois tipos de gente no mundo.
É.
Os que fizeram história e os que morrem de vontade de fazer.
Eu concordo.
Larissa.
Não vamos, posso discordar.
Vamos lá. Eu quero aproveitar, velho, cada segundo desse programa, porque tá sendo uma aula, como você mencionou,
total,
né?
Total.
É um assunto muito importante. Temos dois crânios aqui que sabem muito do assunto, estudam muito a Bíblia e têm muito conhecimento para dividir aqui com a gente.
E é importante falar sobre eles. Eles não, por exemplo, ouvem especulações, né? E não vão atrás de especulações, vão atrás do texto e do contexto,
né?
Da Bíblia e da inspiração do Espírito de Profecia, né? Que os orienta para a compreensão dos tempos e seus cumprimentos.
E você sabe, velho, que o falso profeta, ele é descrito como especulativo.
Uhum.
Jesus falou assim, os discípulos perguntaram assim, mestre, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aí Jesus falou assim, cuidado para não ser enganado. E aí o texto é todo sobre ser enganado. Porque ele Sim. fala, surgirão falsos cristos e falsos profetas enganarão muitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Quando você ouve falar de guerra e rumor de guerra, o falso profeta tem material para trabalhar.
E quando
a gente fala de fome e terremoto, é falso profeta, tem material para trabalhar.
Material.
E quando a gente entra na parte profética, a gente entra exatamente nessa expressão, engano. Porque o objetivo do inimigo de Deus é enganar.
Desnortear você.
Exatamente.
Uhum.
Para que a gente se afaste daquilo que Deus quer, que é o que vai acontecer no capítulo 13. Uhum. É adorar a besta e a sua imagem.
A melhor ferramenta para evitar ser enganado, isso em vários âmbitos aí da vida, né, Veri?
Exato.
É estudar, é se preparar. Se você sabe de uma coisa, você não é enganado. E a Novo Tempo, se preocupando com isso, preparou vários guias de estudos para você, que são de graça, graças aos Anjos da Esperança, né? Eles arcam com todos os custos aqui, desde produção até mesmo o envio, não só das revistas, Veri, mas dos programas, né? Se você gosta do Além dos Fatos, é graças aos Anjos da Esperança também. Se você gosta dos programas da TV, é graças aos Anjos da Esperança também. E o nosso presente de hoje, Veri, é uma revista que tem muito a ver com o assunto que estamos falando aqui.
Exato, e um material que já foi estudado, né? Eu diria que insaciável, incansavelmente, aqui na Novo Tempo. Se você olhar os nossos arquivos aí de programas anteriores, no próprio Além dos Fatos e outros programas também, como Bíblia Fácil, no rádio ou na TV, você vai perceber...
Escola Bíblica também.
Isso, Bíblia Fácil e Escola Bíblica. Eu falo dos antigos, né? Porque a Escola Bíblica é novo. Hoje tá cheio disso.
Não, duas vezes.
Vai levar um tempo pra curar essa...
Não, vocês não ficaram no contexto. Eu estou falando de programas antigos.
Tá a flor da pele isso aí.
Esse não é um arquivo, né? Esse é atual. E você vai encontrar... A gente estudando esse assunto incansavelmente, muitas vezes, né, pastor?
Isso
com
mesmo.
Com grandes revelações.
Tem no Bíblia Fácil e tem no Escola Bíblica.
Exatamente.
O estudo do Apocalipse vale a pena.
A Bíblia Fácil.
Eu vou dizer para você que cada vez que a gente estuda, né, você vai fazendo novas conexões, você vai entendendo. Por exemplo, hoje eu tirei um tempo para ler de novo Apocalipse 13, ler vários comentários de Apocalipse 13. Tinha insights ali que eu nunca tinha pensado, mas o que ele quer dizer? Né? Por que ele quer dizer isso? Então, eu vou dizer para você que Deus vai se revelando, Deus vai atuando. Portanto, abra seu coração, estude. Eu vi aqui 24% nunca estudaram Apocalipse, então ligue agora, 12981510081.
Manda mensagem, pastor.
Manda mensagem. Olha, eu tô com...
Pronto, todo mundo filho fechou. McFly
eu,
hoje.
Eu tô achando que eu tô na TV. Então mande uma mensagem.
Estou aqui
agora. Escaldado. 12981510081 e peça a sua revista Esperança Apocalipse.
E tem um capítulo reservado só pro tema de hoje, tá? A besta que emerge da terra
exatamente.
E do mar.
Uhum.
Perfeito.
Então, mande sua mensagem, peça a sua revista. É de graça. graça. E você pode estudar e estudar também com outras pessoas, né, velho? Porque o que é bom, a gente tem que compartilhar. Inclusive, fica a minha sugestão de que você compartilhe a nossa live de hoje com outras pessoas. Porque eu estou muito feliz de ver a quantidade de gente que tá aqui, velho. E eu queria fazer um desafio aí. Será que a gente chega a 300?
Olha, vamos
300
bora.
Aqui no nosso bora. YouTube?
Bora. Sempre se pensar que nós temos a quantidade que temos de inscritos aqui no canal.
É.
E pessoas que estão se inscrevendo agora também.
Vamos é um bora. Assunto muito vamos importante que eu acho que vale a pena compartilhar aí com quem você se importa. Então compartilha a nossa live que serão muito bem-vindos, muito bem recebidos aqui também, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Véri, vamos seguindo?
Vamos.
Tem muito assunto ainda
Diante.
Que eu quero conversar. Durante o intervalo eu falei da minha próxima pergunta que eu tinha interesse, o pastor até se preocupou um pouco porque é um assunto muito denso que leva tempo, mas eu queria saber, pastor, se tem como a gente interpretar quem é a da Terra.
A besta que emerge da terra,
Exato.
Que está a partir do verso 11.
Exatamente.
Eu vou ler o texto aqui, o verso 11, pastor Robson. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Eu vou parar aqui, né? Aí você pode, né? Só para a gente fazer a descrição, eu não sei que linha que você vai
a do texto.
Seguir aqui.
Não, eu não vou sair de perto de você.
Não? Então não. Tá bom.
Veja, ele diz, ao terminar a descrição até o verso 10, de como o poder da besta que surge do mar, 13, de 1 ao 10, ele é historicamente retirado, um poder político. Vou repetir, é um poder político-militar. Por que que a gente tem que enfatizar que é o poder político-militar? Porque o poder ideológico, o poder filosófico, o poder de gerar concepções culturais e de ideias continua vivo. Continua vivo. Não existe um momento da história onde a igreja não esteja em luta contra essas coisas. Isso tem que ficar claro.
Você está se referindo à primeira.
A primeira.
Okay.
Quando a primeira.
Mas ela se torna um poder religioso.
Aí ela se torna. A primeira, ela não se separa, político
Exatamente.
E religioso.
Exatamente.
Ela é político e religioso, tudo junto. Quem está mandando na igreja está mandando no mundo.
É.
Tem poder de vida ou morte. Agora tem um fenômeno.
Mas teoricamente não, né? Mas ela se apresenta como um poder religioso, mas tem uma força política.
E autonomia.
Certo? Exatamente.
A posição do mar, está dizendo.
Isso, exatamente.
E autonomia. Ela pode
Sim.
decidir matar e ela não precisa de autorização de ninguém para isso, durante a maior parte do tempo. Ela fala, vai exterminar, ela vai lá e extermina mesmo. Ela tem esse poder. Quando você chega no 11, ele diz assim, vi outra besta emergir da terra. Ela tinha dois chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, ela tem uma construção histórica, porque ela vai, primeiro, contrafazer Cristo. Isso é uma característica que vai aparecer no livro de Apocalipse muitas vezes. É uma falsa trindade, é um falso poder, é um falso relacionamento. E aqui ela tem uma cara de Cristo, parece cordeiro, mas falava como dragão.
Surge da terra
surge
e
da
surge
terra.
Depois do poder da besta que emerge do mar.
Exatamente.
Então, estamos falando de um surgimento posterior.
Então,
só para a gente geograficamente. Isso é a descrição do texto, tá, querido ouvinte?
E a gente pode pensar, pastor Gilmar, e falo isso com tranquilidade, porque as profecias de tempo nos ajudam bem a localizar isso. Então, quando é que esse poder de vida e morte, de imposição, que a gente experimenta na Idade Média, de fato termina? Há eventos que vão tirando seu poder sistematicamente. As pestes negras, peste bubônica, peste pneumônica, elas vão arrebentando com a concentração de poder que a Igreja Romana tem, a Igreja Católica tem na Europa. Aí depois você tem a Reforma Protestante, que é um golpe significativo, porque ela perde gente. E depois você tem outros eventos, como por exemplo a unificação italiana, a unificação alemã, que retiram terras papais. E por fim as revoluções liberais, principalmente na Europa, a Revolução Inglesa e depois, nesse momento, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa era um marco histórico de rompimento mesmo quando o mundo se torna republicano.
Enquanto isso, surge do outro lado do mundo uma região em que esses próprios reformadores, que são perseguidos e que um começa a perseguir o outro também no contexto europeu, né? A gente sabe disso, porque não foi só a Igreja Romana que perseguiu, os próprios reformadores começaram a se perseguir. Eles saem, porque a situação na Europa fica insustentável, eles saem e encontram...
um lugar de liberdade.
Exatamente, na terra, um lugar sem habitação. Essa
isso
é a descrição.
É impressionante a gente pensar, porque se a gente for colocar mais didaticamente, na Reforma Protestante você tem um fator decisivo. Porque vai surgir um povo institucionalizado. Até então, o perseguido não está institucionalizado.
Uhum.
Então, você tem um povo que se institucionaliza. Você tem ali, principalmente, a gente vai falar agora de puritanos. E quando a reforma protestante na Inglaterra se perverte, que o anglicanismo ele rompe com os princípios da reforma, ele se torna perseguidor. É disso que o pastor estava falando.
Uhum.
Quem decide seguir a religião de Cristo tem que procurar um lugar. E neste momento, a gente vai pegar o cristianismo reformado, ele se desloca para os Estados Unidos. Hoje, se a gente for pensar agora, o que nós experimentamos e conhecemos maciçamente de igrejas que representam a reforma protestante? Elas passaram pelos Estados Unidos. Você tem poucos que permaneceram na Europa, porque era impossível permanecer protestante na Europa.
E ela tem autoridade, ou ela dá liberdade... Esse Estado, porque agora estamos falando de uma construção política da liberdade como um cordeiro para que você ali reine, para que você tenha a sua crença. Uhum. Então estamos falando de uma instituição política agora, de uma nação que dá essa liberdade.
E os Estados Unidos, não pode se confundir, os Estados Unidos é uma nação cristã, tipo, ele é o novo Israel? Não, definitivamente não. Eles têm a configuração estatal, republicana, um poder político que permite que o remanescente, que o novo Israel, que seja, se quiser usar esse termo, fique lá. Então, por exemplo, o Império Persa, quando o Império Babilônico cai, não é o povo de Deus. O Império Persa permite, na sua ação política, que o povo de Deus tenha a sua ação. Então, enquanto lá no norte dos Estados Unidos, os protestantes que querem ser fiéis à Bíblia estão lá colocados, o Sul experimenta o anglicanismo, que é o poder perseguidor da Europa.
Uhum.
E é pervertido, que tem, você tem uma escravidão em massa.
Por causa do processo de colonização.
Processo de colonização, uhum. Ou seja, geneticamente, eles não são uma nação cristã. Politicamente, eles trazem princípios que permitem o desenvolvimento do cristianismo. Então, isso é muito importante. Inclusive, os pais fundadores dos Estados Unidos, eles transitam muito, até tem uma certa tensão entre isso.
E vou pular um pouquinho para você, para a gente ir um pouquinho só por causa do tempo. Só vou adiantar um pouquinho esse
processo. Pula, Gilmar.
Não, esse processo de adiantamento, sabe por quê? Porque assim, ó, por que que nós identificamos claramente como a besta que emerge da Terra?
Essa é a pergunta.
Né?
Porque pergunta de milhões.
Porque se torna, os Estados Unidos da América se tornam o grande poder mundial pós-Segunda Guerra. Aí, alguns anos, se a gente fosse estudar isso, a gente não entenderia.
Não, quando a gente fala...
Na Guerra Fria, por exemplo, a gente não entenderia. Quando a gente tem União Soviética e Estados Unidos. Quando
é improvável.
Exatamente.
Seria improvável. Né? Não, quando a gente estava falando disso aqui de livro de Apocalipse, quando, por exemplo, os primeiros pioneiros começaram a entender, eles não estavam dando conta dos índios lá.
Uhum, uhum.
Mas aí você tem uns movimentos históricos improváveis que fazem dele não só uma nação poderosíssima mundial, mas eles se encaixam perfeitamente na descrição dos pés da estátua de Daniel.
Touro sentado destrói o exército do general Custer. Não vou lembrar o ano.
Mas
né?
Vocês são velhos. É verdade.
Não, estou falando
muitas
de história.
Muitas felicidades, muitos anos
não,
de vida.
Não, é que você lembrou dos índios, porque a gente tá falando de história.
É.
Então, quando chegamos a essa conclusão, você olha para historicamente, como é que você vai olhar uma nação que se torna uma nação poderosa?
Uhum. E o texto
ao longo
indica
da história,
isso.
Né? Não dá para você ver, né? Mas você tem claramente a voz que, né, que fala como dragão.
E olha que quando começa o texto, que essa besta que emerge da terra tinha dois chifres, parecendo como cordeiro. Se você for procurar o que tem dois chifres e parece cordeiro lá no profecia de Daniel, é o Império Persa. O molde é persa. Como que os persas surgem? Eles surgem com Ciro, sendo um abrigo, um acolhimento e uma ação que permite a liberdade de Israel, mas os persas depois saem da história com Xerxes e com Amã, o Agadita, que manda matar todo mundo. Se você pensar e pegar o livro de Apocalipse, toda a descrição persecutória do livro de Apocalipse, ela é exatamente como está descrito no livro de Esther.
Numa aparente, estamos falando de um império persa, numa aparente liberdade que o povo de Israel tinha agora para viver. Aqueles que não voltaram para Jerusalém.
Exato.
Né? Eles tinham uma aparente liberdade. De repente, acabou essa liberdade. Agora tem um decreto de morte que vai levar a festa do Purim, que é uma festa de libertação. Então, só para lembrar isso, né? Que é o que acontece aqui, é o que vai acontecer aqui.
E aí, Larissa, tem um detalhe que eu vou falar rápido para não ter o risco de não dar tempo. Na besta do mar...
Perguntando aqui, não tem como o programa ficar até às 7?
A besta do mar, nesse fenômeno que é a besta do mar, o poder político e religioso, eles nascem separados. A gente não vai ver isso com tanta clareza no Apocalipse 13, mas nós vamos ver nessa recapitulação que João faz quando ele descreve mais desenvolvidamente Babilônia no capítulo 17. Então, ele é poder político somente porque é uma nação laica. Mas, em um ponto da profecia, ele e o poder religioso se juntam, eles são duas instituições diferentes, mas agora eles vão se juntar. E aí você tem uma mulher montada na besta. O surgimento dessa mulher, a grande meretriz, ela vai fazer com que ela se torne uma entidade distinta. Então, repetindo, na besta do mar, eles são uma coisa só. Na besta da terra, eles são duas entidades que têm seus caminhos separados, mas num ponto profético muito perto de nós, eles se juntam para que o poder militar, político e o poder religioso estejam juntos para atuar de maneira persecutória.
Por quê? Olha aqui. Como lá em Apocalipse 13, quando você tem o surgimento da besta que emerge do mar, que é um poder religioso, mas recebe força política, porque só esse poder político-militar pode perseguir, isso vai se repetir aqui. Porque o objetivo da besta que emerge da terra exerce a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida foi curada. Qual é a única forma de você ser coercivo, totalitário e perseguidor? Se você é uma força política militar.
Você tem poder para fazer isso.
E vamos lá, qual é a maior força, poder, ou a maior força militar que a gente tem? Qual é a maior imposição militar que a gente tem neste momento? E sempre teve, mesmo que algumas nações se levantem contra. Nós identificamos claramente aqui os Estados Unidos
da América. E os Estados Unidos não é um império como Babilônia foi, como Roma foi. Ele é um império que capitaneia uma confederação de grandes poderes. É por isso que você tem ali não só as sete cabeças, mas como você tem os 10 chifres. Então esse poder agora americano, ele está dentro da configuração do que são os pés da estátua. Ou seja, não é um império como Roma era. Roma não é um império democrático.
E aparece como um dono do mundo. É isso que a gente tem que entender.
Ele é o gerente do sistema.
Exatamente. E na sequência, a gente vai ter... Não vai dar tempo hoje, Larissa. Nós vamos ter que fazer um sobre 666 aqui.
Sim, é um assunto que gera muito interesse.
Eu já alertava.
Porque aqui há um poder econômico que vai ser imposto também.
Sim.
É um poder econômico. Então, olhe para o cenário mundial e a gente vê quem tem o grande poder econômico no mundo.
E quem toma as ações para salvar essa economia.
Exatamente.
Economia e cultura não se separam. Mas eu queria que você lembrasse de uma coisa, você que está me ouvindo. Quando você vê uma história como a de Daniel 3, a configuração que está lá foi a que o pastor Gilmar descreveu. É um rei que não tem poder para ser amado. Ele não pode, ele não tem poder para ser amado. Ele tem poder para obrigar a ajoelhar. Mas o encantamento da estátua não é suficiente para fazer alguém ajoelhar. E o som, o envolvimento da música que ele põe também não é suficiente para fazer todo mundo ajoelhar. Ele precisa acender uma fornalha. Então ele cria o encantamento, ele cria a êxtase, mas ele põe também o medo. Ele age nessas três coisas. E ele manda fazer uma estátua de 66 côvados de altura por 6 de largura. nenhum outro livro da Bíblia tem tanta palavra adoração, não tem tanta descrição como é e não tem tanto seis. Babilônia.
E a gente olha o capítulo 13, pastor, que você citou aqui, a gente tem adoração no verso 4, a gente tem adoração no verso 11.
Os dois capítulos da Bíblia que mais citam a palavra adoração é Daniel 13 e Apocalipse 13.
Tá aí, o que, que está em jogo?
São dois capítulos paralelos.
É adoração.
É adoração.
E Larissa já reservou ali, já anotou tudo, tá? Porque ela vai reservar outro programa para a gente continuar.
Eu faço uma sugestão, que seja uma semana especial.
Uma sequência.
Uma semana especial, além dos fatos do Apocalipse. Para a gente começar da base.
Larissa, olha o desafio.
Estarei aqui de segunda a quinta.
Fechado, né?
Estará?
Estarei. Então, marca a semana que estarei.
Acabou o tempo já?
Acabou.
Acabou faz tempo.
Estamos usando o tempo.
Acabou faz tempo, mas isso é problema da Larissa. Isso é problema da Larissa.
Entender como é, velho.
Mas eu gostei, nasceu aí essa possibilidade de fazermos uma semana.
É porque, eu só queria dizer uma coisinha só.
Diga em 2 segundos.
Às vezes parece que isso está muito distante, a imposição e a autoridade de perseguição. Mas a grande motivação disso vai ser a preservação da vida, que é o grande objetivo dos inimigos aqui. É a preservação da vida, que só Deus pode dar. Então,
e mexer com o que domina todo mundo.
Pastor Gilmar Bastotti, muito obrigada. Até amanhã. Pastor Robson Aleixo, até a próxima segunda. Mas saindo daqui, vou falar com você sobre a sua agenda também.
Muito
Mary, obrigada.
Valeu.